Bom dia. Quero pedir desculpas pelo meu atraso. Antes de mais, vim do Porto, isto às vezes complica um bocado. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados e queria informar que esta é uma audição que irá ser gravada pelos nossos serviços. Iremos então passar já à primeira audição. O Sr. Major Alfredo Rodrigues Pereira. Ok. E vamos então proceder à audição no âmbito do projeto de lei relativo à violência de género. E ele pediu que se identificasse quando ligasse o microfone, uma vez que está a ser gravada, porque sabemos quem está a falar, não é?
Antes de mais a todos, bom dia. Em representação da Guarda Nacional Republicana e feita uma análise de documentação que nos foi a chegar, importa dizer, em primeiro lugar, da satisfação do contacto, da oportunidade também de sermos envolvidos neste tipo de iniciativas. Todavia, para dizer que este diploma pareceu-nos, sobretudo, trazer algumas mais-valias, na medida em que se parece propor a criar alguns mecanismos de celeridade na atuação. A disponibilidade dos meios do Estado face às vítimas parece ser uma, porventura, a ser conseguida e a ser concretizada, parece apresentar algumas vantagens face àquilo que é o tratamento habitual dos crimes que, por esta ordem temos no ordenamento, designadamente a violência doméstica, mais se aproxima. E parece também que há, porventura, aqui a discussão de um objetivo importante, que é de se conseguir também alguma eficácia na efetivação das medidas de coação que venham a ser aplicadas aos presumíveis infratores. Em termos de atuação dos órgãos de polícia criminal, efetivamente esta lei, por ser uma lei que carece ainda de regulamentação, não se nos oferece, de facto, grande tipo de comentários, nem nos parece que tenhamos algum tipo de contributo nesta sede, enfim, tão significativo quanto isso. Todavia, deixar aqui uma nota de que este é um tipo de crime que, reportado à violência doméstica, tem deixado aos órgãos de polícia criminal aquilo que é, por vezes, um sentimento de alguma incapacidade de verdadeiramente prestar um serviço que as vítimas esperam de nós. E este diploma pode, em alguns mecanismos que aqui vêm preconizados, se aplicados, se bem conseguidos, trazer mais-valias que, de facto, não se têm verificado ao nível que muitas vezes as vítimas esperam e depois, naturalmente, vêm a imputar-nos de alguma forma a falta de proteção, a falta de consequências imediatas, a médio prazo, etc., da sua iniciativa de muitas vezes de denunciar ou de tentar colaborar, de no inquérito fazerem determinado tipo de regulações que depois na prática muitas vezes não têm as consequências, pelo menos em tempo que as pessoas desejariam. Não nos apraz dizer de facto muito mais aqui sobre, até porque, como digo, trata-se de uma proposta ainda relativamente genérica. Todavia, a sua concretização pode de facto trazer mais valias para o trabalho dos órgãos de polícia criminal. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se não quero já. Vamos fazer a audição conjunta e depois faremos as perguntas no fim, se não se importam, está bem? Iria dar agora a palavra ao Sr. Major, peço desculpa, ao Sr. Subintendente Luís André Elias, da Polícia de Segurança Pública.
Muito bom dia. Queria também agradecer a atenção que tiveram em convocar a Polícia de Segurança Pública para se pronunciar sobre este projeto. Na mesma senda que o meu colega da GNR referiu, Parece-nos uma iniciativa que tem os seus méritos, que poderá eventualmente criar aqui alguns mecanismos de celeridade na resolução de processos relacionados com violência de género, violência doméstica, e também, portanto, melhorar os índices de eficiência e de eficácia em termos de, também de celeridade processual. Em termos genéricos, no que diz respeito a um OPC como a Polícia de Segurança Pública, um órgão de polícia criminal, não, em si mesmo a proposta não nos vem trazer soluções práticas que permitam mecanismos mais eficazes na proteção das vítimas e também, digamos, no afastamento dos agressores das vítimas. Esta matéria continua a ser uma matéria que a nós nos oferece algumas preocupações, de alguma forma, tendo em consideração também o mesmo que foi referido aqui pelo Major Pereira, porque continuam-se a verificar algumas situações em que, digamos, as vítimas e todo o agregado familiar que sofre na pele situações de violência continuam a não compreender como é que alguma falta de eficácia nos mecanismos de afastamento dos agressores e, por outro lado, sistematicamente as vítimas serem afastadas de casa para as tão propaladas casas de abrigo. Parece-me que, enfim, embora seja um projeto de lei genérico, deveria de facto contemplar esta questão dos mecanismos de vigilância eletrónica e outros que proporcionassem uma maior eficácia no cumprimento das medidas de afastamento do agressor da vítima e, por outro lado, manifesta também algumas lacunas no que diz respeito à intervenção junto dos agressores. Parece-nos também uma matéria em que continua a haver poucos mecanismos de tratamento de agressores, de intervenção junto dos agressores, porque da análise que nós temos dos processos de crime que nos chegam ao nosso conhecimento, das denúncias de crime que nos chegam ao nosso conhecimento, há, apesar de tudo, elevados índices de reincidência neste tipo de criminalidade. E não basta, às vezes, o agressor voltar a incidir e acabamos por andar aqui num círculo vicioso de processos. Basta, às vezes, também, com vítimas diferentes, o agressor pode se afastar de uma vítima ou pode até divorciar-se de uma vítima, mas mais tarde voltar a incidir e, de facto, há aqui alguma lacuna no que diz respeito à intervenção junto de agressores. Em sentido genérico, volto à primeira parte da minha intervenção. Este projeto tem os seus méritos, nomeadamente na criação das unidades especiais junto dos tribunais. Obviamente não caberá aqui um órgão de polícia criminal estar a fazer grandes considerações sobre isso. O que o Estado tem que pensar é quais são as prioridades. Porque, efetivamente, há outro tipo de criminalidade, igualmente sensível, outro tipo de ilícitos criminais igualmente sensíveis, que eventualmente também requeririam a criação de unidades especiais. Portanto, eu diria que, de facto, em sentido genérico, concordamos, mas temos que pensar no contextualizar isto num quadro mais largo e pensar também que existe outro tipo de criminalidade igualmente sensível que pode, eventualmente, necessitar e merecer a criação de unidades especiais para uma maior celeridade, eficácia e eficiência e até maiores cuidados com as vítimas, porque estamos aqui a falar de vítimas e de agressores, e uma maior eficiência e eficácia dos mecanismos de tratamento, de acompanhamento e de proteção de vítimas. E é de tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada. E então agora iríamos dar a palavra, não sei se é a doutora Leonor Rodrigues, se é o doutor Joaquim Pedro Oliveira, dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Mas por que ordem?
Eu peço desculpa, prazo para começar, houve um pequeno incidente de percurso aqui nos corredores. Em matéria de violência de género, situando a posição do CEF, como sabem, o CEF tem competências investigatórias e nessa área, particularmente em matéria de tráfico de seres humanos e também no que respeita ao crime de auxílio à imigração ilegal. Portanto, são crimes em que há uma certa violência. O tráfico é um crime em que o género está bastante presente, porque, enfim, são as mulheres e, sobretudo, as mais jovens crianças que são particularmente atingidas. Mas, recentemente, quer com a alteração do Código Penal, quer com a alteração da Lei de Estrangeiros, penso que dispomos dos instrumentos que permitem combater esse fenómeno. Por outro lado, a nova Lei de Estrangeiros também consagra, em matéria de proteção das vítimas, a possibilidade de concessão de autorização de residência, portanto, independentemente da vítima estar, enfim, pressupõe-se que está em situação ilegal. E, na prática, portanto, temos os instrumentos que decorrem quer de convenções internacionais, quer da legislação interna, que espalha essa legislação e, portanto, e na prática, dizia eu, há também relações com organizações não governamentais que permitem depois prestar auxílio e o acompanhamento das vítimas. Ainda ontem foi celebrado, entre o MAI e outros ministérios, um protocolo para o funcionamento e criação de uma casa-abrigo e, portanto, nessa parte parece-me que estamos com os instrumentos adequados à defesa das pessoas vítimas desse tipo de fenómeno que tem muito de violência de género. Quanto ao projeto, não sei se depois o Dr. Joaquim Pedro seguramente quererá dizer mais alguma coisa. Quanto ao projeto, não vi nada de especial. Penso que algumas das medidas que consagra que vêm já contempladas em anteriores planos, como o plano contra... Sim, vários planos contra a violência doméstica e para a igualdade e cidadania de género. A questão será depois de saber se haverá meios para implementar as medidas e para fazer com que elas sejam cumpridas e executadas. Mas, de resto, não tenho assim nada a dizer. Não sei se um.
Muito obrigada. Dou a palavra ao Dr. Joaquim Pedro Oliveira.
Não, eu não queria acrescentar nada, até porque, obviamente, estando presente a Dra. Leonor, não me cabia a mim fazê-lo, acho que. A observação que a doutora Leonor fez me parece que enquadra perfeitamente a nossa postura, só numa perspectiva um pouco mais operacional, que é aquela a que eu me encontro ligado, digamos assim, na atividade que faço diariamente, que é a de investigação criminal. Acho que, de facto, gostava só mesmo de realçar este ponto que a doutora Leonor Rodrigues também referiu na abertura do seu conjunto de opiniões, que acabou de emitir, que é o facto de há um ano esta parte, na prática, estamos a assistir a uma evolução legislativa bastante grande, quer ao nível da celebração da aprovação de diplomas legais importantes, foram realçados dois, muito concretamente as alterações ao Código Penal e a Lei de Estrangeiros. Eu referiria também a própria Lei de Política Criminal, que de algum modo veio enquadrar e dar o realce a este tipo de criminalidade virada para as questões do género. E muito em particular também para a criminalidade à qual nós estamos diretamente relacionados, na perspectiva da Ordem de Polícia Criminal de competência especializada, específica, que é o nosso caso. E ainda agora, recentemente, tivemos de facto a discussão aqui na Assembleia da República, o debate na Assembleia da República, a propósito da Lei de Investigação Criminal, onde se refere ou se dá esse toque relativamente aos serviços estrangeiros e fronteiras. E isto apenas para dizer que no que respeita a este projeto propriamente dito, o que me parece é que nós somos um bocadinho periféricos na observação que fazemos dele. Nós, chefe, se calhar um pouco à margem daquilo que acontece em concreto com a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, que têm uma palavra muito mais ativa e têm uma atuação, essa sim, relativamente a estas duas forças, sim, muito mais direcionada para este tipo de problemas. Nós é na perspectiva que a doutora Leonor Rodrigues disse, na perspectiva óbvia e facilmente compreensível de que o género está presente também nas questões de imigração e de tráfico de pessoas. Já existem, por outro lado, mecanismos específicos para o combate a esse tipo de fenómenos. Este, porventura, poderá ajudar, mas de um modo mais específico, mais enquadrado à realidade interna e não tanto observador naquilo que, no que respeita à realidade externa. A doutora Leonor também realçou o protocolo que foi ontem assinado entre o MAI, o Ministério da Justiça, a Solidariedade e Segurança Social e a Presidência do Conselho de Ministros, com uma organização não-governamental e, digamos assim, podendo funcionar com outras perifericamente, o que se visa é muito também, penso eu, isto no âmbito do tráfico de pessoas e muito concretamente do tráfico de mulheres e seus familiares, mas visa-se, digamos assim, a criação de um mecanismo de apoio, pouco na linha daquilo que está perspectivado também neste diploma, digamos assim, encontrando sucessivas formas de apoio, embora numa vertente mais internacional, enquanto que aqui uma vertente mais doméstica. Pelo menos é a leitura que eu faço deste diploma. E eu gostava só de realçar, talvez para perceberem melhor aquilo que eu pretendo dizer, é que a criminalidade derivada, aquela que nós, com a qual nós trabalhamos e que é derivada dos fluxos migratórios, tem a ver muito com essa realidade, com a dinâmica dos fluxos migratórios, do tráfico de pessoas, criminalidade transnacional, etc. Mas pode ter, de facto, também repercussões a nível interno. Há crimes que são cometidos por pessoas que vêm de outros países e, inclusivamente, nós temos conhecimento de casos concretos, não sendo da nossa área ou da nossa competência de investigação ao nível criminal, mas da competência de outras polícias, há casos concretos de imigrantes que entram neste tipo de situação, de homens que agridem as suas mulheres, nacionalidade romena, de outras nacionalidades. Portanto, este é um problema que é, de facto, enquadrável também numa perspectiva global do fenómeno com o qual dos fenómenos com os quais nós trabalhamos, mas que, sobretudo, eu penso que dirá respeito, digamos, ao nível da investigação, do tratamento específico, dirá respeito mais aos órgãos de Polícia Criminal de competência genérica do que propriamente ao centro. Obrigado.
Muito obrigada. Iremos passar então às questões. Dada Paulo Nobre Deus, irá então agora.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar cada um dos presentes. Agradecer a disponibilidade que manifestaram pelo respeito que têm pelas instituições que representam. Também não posso deixar de fazer uma breve apreciação política sobre o facto de só o Partido Socialista estar nesta audição e de ter existido outras opções por parte de outros grupos parlamentares quando esta matéria, de facto, é recorrentemente apontada como uma matéria de grande interesse e prioritária na agenda política dos vários grupos. Mas passemos então àquilo que é a matéria da nossa audição, e sobre isso eu gostaria de colocar três ou quatro questões na sequência, inclusive do que foi aqui já transmitido, sem deixar de dar uma primeira nota a propósito da questão da celeridade da atuação e do facto de a própria Geral da República já ter considerado que a violência doméstica também se insere dentro daquilo que são, enfim, as prioridades de investigação criminal. Portanto, se na prática não está a acontecer e as forças de segurança terão já constatado isso, uma vez que tive a oportunidade de registar que estão preocupados com o facto da intervenção nesta área não ser tão célere quanto devia, eu gostaria também já agora de perceber porque é que isso está na prática a acontecer. Dessa forma, quando é referido, portanto, que esta proposta, este projeto de lei, pode apresentar vantagens para a atuação dos órgãos de polícia criminal, de facto, em que é que pode tornar a atuação mais eficaz. Também era importante termos nota de questões concretas. Depois gostaria de colocar uma questão que tem a ver com o que também foi dito, nomeadamente o Sr. Subintendente Luís André Elias, a propósito desta questão dos mecanismos de detenção, que é uma questão que para mim é uma questão de fundo. Essa sim é uma questão de fundo, não tanto a proposta que aqui temos em cima da mesa, mas sim essa questão que tem a ver com a alteração de facto ao Código Penal e perceber enfim, de que forma é que podemos contribuir para que, no quadro do artigo 257, nomeadamente, penso que estava a referir a isso, e à detenção fora flagrante delito, de que forma é que poderíamos, de facto, tornar mais eficaz a atuação das forças de segurança. Sobretudo porque acrescenta que há elevados índices de reincidência. E sabemos, de facto, que assim é nesta matéria. Sobre o projeto, uma questão em concreto a propósito de as vantagens que podem identificar nas unidades especiais para a violência de género, junto dos tribunais de instrução criminal, ou se entendem que, e de acordo com o que já foi dito, das medidas que estão, de facto, a ser implementadas no terreno, e inclusive da forte articulação com a sociedade civil e com as associações e organizações não-governamentais, se acham que se esse trabalho e essa rede, de facto, for mais eficaz na sua atuação, se não é, enfim, se não é uma forma, então se dispomos já de mecanismos que dispensem estas unidades especiais para a violência de género naquilo em que se propõem para ser mais eficaz a proteção às vítimas e a própria abordagem aos agressores. De momento era só. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu gostaria também de fazer uma pergunta. Isto até vem um pouco a propósito, não sei se este fim de semana tiveram a oportunidade de ler um artigo que veio na revista Sábado sobre a detenção de um português a quem chamam o austríaco. Foi pedido pela Interpol a detenção deste sujeito em Portugal, uma vez que na Áustria agrediu várias vezes a namorada com quem vivia. Na Áustria, esta a moldura penal do crime de violência vai até 10 anos e este português arrisca-se a ter de cumprir, de facto, uma pena um bocado pesada por maus-tratos à namorada com quem vivia. Mas isto, na dita reportagem, foca um aspecto que eu considero importante, que é, nas esquadras, haver alguns agentes a trabalhar nesta área específica. Não as tais unidades especiais nos tribunais, se calhar não terá a dimensão que este projeto parece apontar nos tribunais, mas nas próprias esquadras, terem alguns agentes vocacionados, preparados para este tipo de criminalidade. Esse é um aspecto. Outro aspecto que já foi apontado no âmbito das audições deste grupo de trabalho é que muitas vezes este tipo de criminalidade não é tratada nas esquadras, e vamos ser muito claros, com a devida importância e celeridade que devem ter. Foi uma das questões que aqui foram colocadas, não me recordo bem por quem, mas por alguns grupos que cá estiveram. E eu gostaria, de facto, de ouvir a vossa opinião relativamente a estes dois aspectos. Muito obrigada. Ok, então vamos dar a palavra ao Sr. Major António Alfredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também pelas questões colocadas. Eu permito-me responder-se às primeiras, depois, seguindo já foi mais dirigida aqui para o Sr. Superintendente. A primeira questão colocada, porque atualmente não temos um quadro de celeridade e até um quadro de eficácia, porventura, segundo bem entendi. Em primeiro lugar, dizer que eu não consigo bem dissociar uma coisa da outra. E a celeridade é criticável porquanto depois não se verifica a eficácia. O que é que temos em concreto? Temos as vítimas com quadros concretos de agressões das mais diversas índoles. Temos quadros que são, de todo, por vezes, difíceis de entender e difíceis de entender isto, é difíceis de conceber. Entender, entende-se, basta aos relatos que são feitos, mas que são difíceis de consignar, digamos assim. problema não se coloca por norma a nível, esta celeridade não é no procedimento, no encaminhamento das queixas, dos autos. Autos esses que têm registado enormes mais-valias, na medida em que têm vindo a incorporar técnicas e onde são feitas questões que levam a que se faça aquilo que se chama a avaliação do risco, que permite habilitar o tribunal numa forma muito, muito pertinente sobre o que se passa em concreto. Portanto, tudo isto se processa com a celeridade de se fazer o auto-notícia, de se imprimir e de se fazer chegar ao tribunal. Esta celeridade não é este nível. A celeridade é depois nas medidas que as pessoas não sentem, digamos assim. O que se verifica, de facto, é que as polícias, por um lado, depois acabam por não poder, mas isso será um assunto que quero mais abordar no âmbito da questão colocada, que é sobre, entendendo, as polícias muitas vezes também não têm os mecanismos para fazer as tais detenções fora de flagrantes, não há, enfim, umas presunções por aí além que permitam muitas vezes ter uma atuação quando a vítima vem reiteradamente colocar as questões. Mas isso deixaria depois para uma abordagem mais pormenorizada. Diria então é que esta celeridade é comprometida é quando as pessoas sentem que, pelo facto de terem ido denunciar e de voltarem a ir denunciar e não verem depois medidas concretas, designadamente de afastamento dos agressores do domicílio, do espaço comum, muitas vezes vem a verificar-se que as vítimas nos revelam que, afinal, estão ainda pior, por vezes, porque a situação agrava-se também por via da sua coragem, da sua determinação, e precisam, questionam muitas vezes, mas o que é preciso acontecer-me para, afinal, acontecer coisas concretas? E esta é aqui a grande questão. E claro que se esta eficácia também tem que ser devidamente ponderada face às circunstâncias concretas, mas quem sofre tem necessidade de ver alguma coisa em concreto que lhe melhore de alguma maneira. E essa melhoria nem sempre é sentida e por vezes as pessoas queixam-se que é exatamente o contrário face ao arrastar das questões e ao dilatar no tempo de falta de algumas soluções. Portanto, aqui a celeridade prende-se efetivamente é com esta questão da eficácia. Fundamentalmente a eficácia que está colocada mais em crise no retorno, no feedback e nas queixas que vão sendo feitas, feitas chegar. Não é muito comum, por norma, que o agressor sofra ele consequências diretas, imediatas. Se é a vítima por norma que sai de casa, é a vítima que se adapta, é a vítima que vai fazer, é a vítima que se sujeita a tudo e mais alguma coisa, ao seu desenraizamento por vezes de local, familiar, etc., para ir para uma casa-abrigo, são os filhos que normalmente são a preocupação e são aquilo que leva muitas vezes a dilatar e a fazer com que se venha a popular situações em que muitas vezes não se vem a fazer queixa, às vezes é um terceiro que faz, quando a pessoa ganha coragem, mas os filhos estão sempre na primeira linha de preocupações, são mudanças de local de escola, por exemplo, todas estas implicações levam a que as pessoas não sintam muitas vezes eficácia nas medidas, eficácia na atuação. Isto é uma. Ainda é talvez um problema um pouco. Alguma inércia, alguma, se calhar há uma falta destes assuntos estarem mais bem geridos a nível de todas as instituições, a nível de tudo o que todos os intervenientes depois neste processo. Colocava uma outra questão, não sei se consegui esclarecer o suficiente quando refiro que porque é que não é tão célebre, porque é que não é tão eficaz e porque é que este projeto de lei pode trazer, pelo menos em teoria, algumas mais-valias. Relativamente à outra questão que foi colocada, é da rede social de apoio e a sua eficácia também, enfim, de todos os intervenientes. As situações, quando são detectadas e quando é verificado e quando é determinado que a vítima tem que merecer um tratamento diferenciado e tem que ser retirada e tem que ser colocada, etc., a rede social de apoio, por norma, funciona. As respostas são qualitativamente muito válidas e atempadas. Diria tão somente que se porventura, e repetindo-me um pouco, é que na ótica deste OPC, se calhar as decisões ainda pecam é por escassas, no sentido de colocações nestas situações concretas. Também não sabemos até que ponto é que, se elas começarem a ter outra incidência, depois haverá capacidade de resposta das diversas instituições, porque depois promove-se também, se calhar, uma saturação das do modelo de resposta. Todavia, estamos, porventura, numa fase, num termo em que, progressivamente, todos vão aprendendo, todos vão melhorando, mas há um leque muito acentuado de vítimas que, por uma ou outra razão, vêm, e há uma percentagem muito elevada de vítimas que vêm depois a desistir do procedimento criminal, como sabemos, a violência doméstica permite depois esse mecanismo, não obstante ser um crime público, permite-se depois à vítima poder desistir do procedimento criminal, sendo que há determinados procedimentos depois com o presumível agressor, não obstante isso, a vítima pode desistir. O que acontece é que numa percentagem elevadíssima elas vêm a desistir. E não só acontece naquelas em que são um terceiro a promover a queixa, como muitas vezes acontece quando a própria vítima, em determinada circunstância, no limite, veio ela própria apresentar queixa, mas depois vem a desistir do procedimento. É evidente que isto também tem que ver, necessariamente, com as circunstâncias da vida de cada um, muitas vezes aconselham nesse sentido. Mas, se calhar, se porventura, se houvesse maior celeridade e maior eficácia, as pessoas sentissem, às vezes, um pouco mais protegidas, se porventura estes índices poderiam também levar a que as pessoas tivessem mais coragem, mais determinação em determinadas circunstâncias e pudéssemos ter então aqui níveis de eficácia mais apreciáveis. Em conclusão, diria que os presumíveis agressores, por norma, são pouco avisados. Este acaba por ser o resultado concreto do combate e do sentimento que existe à volta destes fenómenos. Sobre as questões que penso que me diziam em dizer respeito. Muito obrigado.
Obrigada, dou a palavra ao Sr. Subintendente Luís André.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, em termos de enquadramento deste fenómeno, há que dizer que nos últimos anos registramos um aumento significativo de denúncias de crime nas quadras da PSB. O que não deixa de ser significativo, tendo em consideração o que habitualmente se dizia de falta de preparação ou de menos acompanhamento das forças de segurança relativamente a este aspecto. Se as pessoas hoje em dia denunciam mais este tipo de ilícitos criminais, lembro-me que em 2001 tínhamos na área da PSP 7.601 denúncias e atualmente em 2007 tivemos 13.050. Até mais do dobro das denúncias anuais registadas no período de 6 anos. Isto numa média de crescimento anual sempre à volta dos 10, 11, 12% de denúncias de crime de ano para ano, significa que, se calhar, as pessoas, os cidadãos em geral, confiam melhor nos mecanismos, nas polícias, nos mecanismos que têm à sua disposição. Quando nós falamos em falta de celeridade, tem que ver que as polícias encontram-se abertas 24 horas por dia, 365 dias por ano, aos fins de semana, inclusivamente à noite, os autos são registados. Nem sempre existem mecanismos em tempo útil. Lembro-me num sábado à noite às 3 da manhã, ou numa sexta à noite às 5 da manhã, para proteger vítimas. E bastas vezes as vítimas ficam em instalações policiais para serem protegidas durante algum tempo. Há que dizer as coisas. Há que dizer também, à volta da violência doméstica, que diversas organizações não-governamentais apresentam sistematicamente números. Eu não sei onde é que vão buscar os números. Porque, de facto, as forças de segurança têm números credíveis de denúncias de crime, processos de crime, efetivamente, pode-se dizer que isto é a ponta do iceberg. É um facto, é a ponta do iceberg, como é a ponta do iceberg na gestão de criminalidade. Na gestão de criminalidade também há cifras negras assinaláveis. Talvez neste exista um pouco mais. O que é certo é que, apesar dos mecanismos das redes sociais existirem e continuarem a existir, haver uma articulação crescentemente positiva, continuam a haver alguns déficits no que diz respeito aos mecanismos de proteção urgente de vítimas de crime, vítimas que muitas vezes chegam em situações, em instalações policiais ou aos hospitais, em situações de grande melindre, de grande, digamos, impacto psicológico e físico, com ofensas corporais efetivas e com situações de choque. E eu pergunto-me aqui, portanto, de alguma forma, estou a ir um bocadinho mais além, mas pergunto-me aqui, porquê é que não há, de facto, um investimento maior nos mecanismos que existem, que são das forças de segurança? Porque tem-se verificado nos últimos tempos alguma redundância em mecanismos de atendimento a vítimas de crime. Foram criados centros nos governos civis, são criados nas organizações não-governamentais, numa série de locais. E o que nos parece que, por um lado, é positivo, portanto, que os mecanismos de resposta que o Estado e que as organizações não-governamentais oferecem são globalmente positivas, parece-me estar a haver aqui um risco de alguma redundância nos mecanismos de atendimento a vítimas de crime. Porquê? Porque a vítima vai a uma esquadra policial, depois é encaminhada para uma organização não-governamental, tem que repetir o seu testemunho outra vez, depois vai a tribunal, tem que repetir outra vez o seu testemunho, e digamos que há aqui, diria, uma revitimização da própria vítima, porque há uma redundância, começa a haver uma redundância nos mecanismos de diga-se assim, da resposta. Não seria mais eficaz, mais eficiente concentrar este tipo de mecanismos num local só? Não seria de termos técnicos habilitados nas esquadras da polícia no sentido de podermos dar esta resposta? É assim, as forças de segurança, e aqui eu começo pelo fim, quando foi dito, as forças de segurança, que foi dito por diversos atores, que as polícias não têm agentes a trabalhar neste tipo de crime. Isso não é verdade. Quer a Polícia de Segurança Pública, quer a Guarda Nacional Republicana, que também conheço a realidade da GNR, mas falo aqui pela Polícia de Segurança Pública, fez um investimento muito grande na formação de elementos policiais deste nível. E temos equipas específicas para tratar este tipo de criminalidade. Nós temos as equipas de proximidade e apoio à vítima, a GNR também tem equipas neste sentido, integradas no nosso sistema de proximidade e de investigação criminal, que fazem um primeiro acompanhamento e atendimento das vítimas de crime. Seria ideal, de facto, se tivéssemos, se calhar, técnicos e psicólogos, nomeadamente, a tempo inteiro ou a tempo parcial, que nos pudessem dar um tratamento mais, um acompanhamento de primeira linha, de urgência, mais eficaz. O que é que acontece? Normalmente estes técnicos estão disponíveis noutros organismos e as vítimas acabam por andar aqui a fazer um ping-pong de organismos por organismos, obviamente que, de acordo com os procedimentos legais, em muitos casos têm que ir fazer uma análise aos hospitais, mas depois vão para o hospital e depois eventualmente são encaminhados para uma organização não-governamental, eventualmente para um núcleo de apoio à violência doméstica que funciona das 9 às 5 nos governos civis, e de facto parece-nos ter havido uma evolução positiva, mas alguma redundância nos mecanismos de resposta, nos mecanismos de primeiro atendimento, quando esses mecanismos de resposta podiam estar concentrados mais num local só. Parece-nos a nós que, eventualmente, as forças de segurança podiam ser um local interessante. E não temos aqui complexos de termos a trabalhar connosco técnicos de outras áreas, nomeadamente as organizações não-governamentais, até porque já celebramos protocolos com a APAV, protocolos nacionais com a APAV e com outras organizações, e parece hoje em dia que qualquer cidadão não tem qualquer peixe em se dirigir uma esquadra de polícia nesse sentido. Eu sei que existem alguns preconceitos relativamente a essa matéria, mas o que é certo é que os atendimentos que são feitos nas organizações não-governamentais nem sempre redundam numa resposta eficaz. E os números que são muitas vezes anunciados limitam-se a anunciar telefonemas. Ou seja, quando algumas organizações governamentais apresentam números que aumentamos em 20% ou em 30%, são telefonemas, não são efetivas denúncias, processos de crime, processos que sejam acompanhados efetivamente ou processos que sejam acompanhados de outra forma. Portanto, são às vezes sinalizações de situações, meras sinalizações de situações. No que diz respeito, portanto, à existência de equipas, penso que já referi, e ao investimento que a Polícia de Segurança Pública tem feito a este nível. Nós formamos a este nível mais de 250 elementos só para as questões de violência de género. Todas as nossas equipas de investigação criminal ao nível nacional têm formação genérica nos nossos cursos de investigação criminal também para acompanhamento deste tipo de situações, e lembro que não apenas e só para violência de género, mas depois para outro tipo de criminalidade igualmente sensível, nomeadamente cujas vítimas sejam menores ou idosos, nomeadamente aqui ao nível das questões de violência doméstica, temos registado um aumento significativo de vítimas com idade igual ou superior a 65 anos de idade. Portanto, lembro-me que no ano passado tivemos mais de 800 vítimas com idade igual ou superior a 65 anos que em 2007 apresentaram denúncias em esquadras da PSP. Quando no ano anterior tínhamos tido 400 e qualquer coisa vítimas. Portanto, o que significa um aumento também assinalado. Continua a ser a ponta do iceberg, de facto, continua a ser uma criminalidade que eventualmente terá cifras negras grandes, mas também sabemos que estes aumentos significativos das denúncias de crime efetuadas ao nível das forças de segurança são também, enfim, resultado de alguma maior confiança e de uma maior impacto público das campanhas que têm sido implementadas a este nível. Eu lembro-me também que, desde 2006, as forças de segurança, quer a PSP, quer a GNR, criaram um auto padronizado, portanto, implementaram um auto padronizado para denúncias de violência doméstica com uma avaliação de risco. Neste momento, nós recolhemos indicadores de risco e que remetemos em tempo útil para os tribunais, são pedidos logo na primeira denúncia de crime. Temos, portanto, elementos formados para a recolha destes indicadores, para ajudar a decisão judicial, no sentido de, nomeadamente, se na denúncia de crime a vítima referir que o marido tem em casa armas de fogo, que se há ameaça constantemente de morte, se anteriormente tem havido agressões que já levaram, inclusive, a ser internada no hospital. Portanto, os casos de reincidência são uma série de indicadores que nós recolhemos e que remetemos, juntamente com o auto de notícia de violência doméstica, com o auto de denúncia, para os tribunais, no sentido de ajudar a uma intervenção urgente, nomeadamente a aplicação de medidas de urgência, nomeadamente o afastamento do agressor da vítima. Eu revejo-me aqui também nos comentários efetuados pelo Sr. Major Pereira, no que diz respeito às questões da celeridade, tendo em consideração que o problema da celeridade não me parece que esteja neste momento da parte dos OPCs. Os OPCs fazem aquilo que lhes compete, no que diz respeito a quer às denúncias, quer o acompanhamento pós-vítima, que nós muitas vezes fazemos em cooperação, em parceria com organizações não-governamentais, que também o fazemos, quer depois ao cumprimento das medidas que sejam aplicadas, portanto, nomeadamente cumprimento de mandados, etc. O que nos parece, de facto, que há aqui necessidade é do maior investimento, portanto, de uma maior intervenção junto dos agressores. Parece-nos que a vítima continua a ser, sempre foi e continua a ser o elo mais fraco de todo este processo. É a vítima, já foi aqui dito, continua a ter que abandonar sistematicamente a família, o lar, portanto, o local que partilha com o agressor. É muito difícil a garantia do cumprimento das medidas de afastamento do agressor da vítima sem mecanismos, nomeadamente vigilância eletrónica. Portanto, parece-nos que esse seria um caminho que poderia ajudar o cumprimento destas medidas, destas medidas de afastamento. Parece-nos que o investimento nas casas de abrigo foi um investimento positivo, mas continua a ser um investimento penalizador para as vítimas, na medida em que tantas vítimas, como inclusivamente os filhos, acabam por ir viver, muitas vezes, para outra cidade que não a sua. Às vezes não é na própria cidade, vão para casas de abrigo. Tendencialmente vão para casas de abrigo fora do seu distrito, do seu local habitual de residência, e o que significa necessariamente um desenraizamento. Tem impacto não só na sua vítima, na sua estabilidade emocional, nas suas questões profissionais, porque muitas vezes têm problemas profissionais por abandonar o seu local habitual de residência e de trabalho. Tem impacto na escolaridade dos filhos. E parece-me que terá que haver necessariamente e urgentemente uma intervenção mais eficaz junto dos agressores. Nomeadamente, em obrigar os agressores, raras vezes se vê estas situações, mas já se começa a ver a adoção destas medidas, mas continua a ser a minoria do agressor ser ele a abandonar a casa. Mas para ele abandonar a casa, depois tem que haver mecanismos de vigilância do cumprimento dessa medida. E esses mecanismos poderão passar necessariamente pelas forças de segurança, mas as forças de segurança, sem o auxílio de outro tipo de mecanismos que impeçam, ou melhor, que de alguma forma façam com que a polícia não tenha que ter uma pessoa junto à porta da vítima, não é? Terá que passar, na nossa opinião, necessariamente por a vigilância eletrónica. E depois, a outra questão que eu já tinha referido aqui na primeira intervenção, que é a necessidade de se pensarem, e existem boas práticas em alguns Estados-membros da União Europeia e noutros países fora da União Europeia, de intervenção junto de agressores. Tratamento, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, mas tenho tido acesso a diversa bibliografia e contacto com camaradas meus, polícias de outros países, e de outros sistemas que existem noutros países, em que existem mecanismos de tratamento e de intervenção junto de agressores, no sentido de quer ressocializá-los, quer evitar situações de reincidência. É claro que não há receitas para isto, é um processo complicado, complexo, que demora o seu tempo, mas o Estado, em parceria, eventualmente, com organizações não-governamentais, podia aqui ter um papel importante no sentido de, enfim, focar mais a atenção no agressor, obviamente continuando a manter mecanismos de proteção junto das vítimas, mas não penalizar tanto a vítima com esta roda viva de afastamento da vítima do seu lar e todo o impacto que isto tem no agregado familiar, mas refocar e penalizar efetivamente o agressor e, ao mesmo tempo, conseguir dar uma resposta para a sua ressocialização. Portanto, basicamente, eram estes os meus comentários e espero ter respondido à maior parte das questões.
Muito obrigada. Queria dar agora a palavra aos representantes dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, à doutora Leonor Rodrigues.
Foi dito pelo Dr. Joaquim Pedro, este problema é essencialmente um problema que diz respeito diretamente aos demais OPCs. Na nossa vertente específica, que foi aquela que também já referimos, há apenas um aspecto que eu gostava de comentar, que é a questão da confiança das vítimas nos órgãos de polícia criminal e, portanto, da sua busca de auxílio e da facilidade de denúncia e da existência de formação por parte de quem as atende, de quem é chamado a tratar dessas queixas, dessas denúncias. Quer no que respeita ao SEF e também a realidade que conheço da PSP e da GNR, penso que nos permite afirmar que, de facto, as pessoas têm informação bastante adequada. Esta é a realidade do SEF. Todos os operacionais do serviço estão perfeitamente despertos e sensibilizados para atender este tipo de pessoas. Têm informação bastante na área. Aliás, eles próprios dispensam, quando é necessário, formação nesta matéria a outros agentes e, portanto, não creio que isso seja um problema. E era tudo o que eu queria dizer. Não sei se o Dr. Joaquim Pedro quer acrescentar alguma coisa.
Muito obrigada. Eu não sei se a doutora Helena, a deputada Helena Pinto do Bloco de Esquerda quer intervir e a deputada Celeste Reina. Ok, então, deputada Helena Pinto.
Obrigada, senhora Presidente. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir desculpa por a minha ausência desta sessão durante um período, mas são as contingências do trabalho parlamentar e está a decorrer também hoje na Assembleia da República um colóquio sobre os direitos humanos, para já também é sobre os direitos humanos do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. Eu não pude deixar de estar na abertura e agora ainda terei que voltar. Gostaria, portanto, de justificar. Em segundo lugar, queria agradecer a vossa presença e os contributos que para este aprofundamento desta proposta que o Bloco de Esquerda entendeu apresentar à Assembleia da República. Não ouvi tudo, só ouvi a segunda parte, mas também a audição é gravada, por isso irei com certeza, com toda a atenção, ouvir os vossos contributos. No entanto, eu ainda ouvi uma parte do Sr. Major e uma parte do Sr. Subintendente e também do CEF. E gostaria só de dizer, que também sei que há outra audição de seguida, não é? Portanto, não vou ocupar muito tempo, mas dizer-vos que daquilo que eu vi, para já dizer-vos com toda a sinceridade, gostei muito do que ouvi. E porque percebi que estavam a falar de coisas que de facto sabem o que é. Eu trabalhei, agora desde que sou deputada já não o faço, mas trabalhei muitos anos na área do apoio às vítimas de violência doméstica e também com toda a franqueza vos digo se há setor onde eu pude verificar uma evolução extraordinária foi nas forças policiais, nos órgãos de polícia criminal, nomeadamente na PSP e na GNR. Porque, como se costuma dizer, eu ainda sou do tempo em que ir com uma mulher a uma esquadra, a um posto da GNR, a uma esquadra da PSP, era um monte de trabalhos, não é? E sei que essa situação mudou por completo e, felizmente, é um dos setores onde se nota mais essa evolução. No entanto, não posso deixar de só fazer um breve comentário e de me parecer que, embora entenda o que o Sr. Sobrintendente quer dizer em relação à redundância dos atendimentos e à revitimização, percebo o que quer dizer, penso que ainda não estamos na situação, a viver a situação em que será possível canalizar todo o primeiro atendimento, que, como sabe, é o principal. É o principal. Não quer dizer que seja o que vai resolver o problema, por vezes não é, às vezes é o quinto ou o décimo atendimento, mas o primeiro atendimento é fundamental. E não penso que exista uma situação no país em que centralizar esse atendimento todo nas esquadras de polícia, esperemos que não fechem algumas por esse país, senão ainda ficamos pior, não é? Porque isto não é só um problema das grandes áreas metropolitanas, não estamos ainda nessa situação. Eu continuo a entender e a parecer-me, daquilo que eu conheço, que continua a ser muito difícil para uma mulher entrar numa esquadra de polícia e denunciar o seu próprio marido. Que é, no fundo, o que também está aqui subjacente. Por isso, penso que ainda é preciso diversificar. Agradeço muito os vossos comentários sobre a vigilância eletrónica. De facto, tem sido uma grande... Este projeto lá também prevê isso. E tem sido uma grande... E vejo que, pelos vistos, não há, da vossa parte, se ainda houver oportunidade de haver algum comentário sobre isso, não há nenhum impedimento, não é, de que se utilize a vigilância eletrónica em relação aos agressores. Não é? Como sabem, este debate existe há 3 anos e nunca mais avançamos sobre ele. Parece-nos também a única solução possível neste momento. Outra questão, não quero ocupar o tempo todo, nem estar a recolocar, não é a revitimizar, mas agora a recolocar novas questões, mas se fosse ainda possível, gostaria de saber a vossa opinião sobre esta questão do auto de denúncia padronizado. E como disseram, existe uma parte onde é feita a avaliação do risco da vítima, da situação de risco. e que esse auto de denúncia padronizado serve inclusivamente para ajudar à decisão judicial. Que balanço é que é feito sobre isto? Eu percebi das vossas intervenções que consideram que, por exemplo, há pouca intervenção junto do agressor, não é? As coisas situam-se, e presumo que inclusivamente ao nível da penalização do agressor, não é? Quando se prova que cometeu um crime, não é? Agora, um dos problemas que nós também queremos aprofundar, e porque consideramos que aí reside grande parte do problema, é o tribunal. Já se avançou imenso em termos de atendimento, como disse, em termos de casas de abrigo, há sempre que melhorar, há sempre que aperfeiçoar. Mas, quer dizer, esse salto já nós demos, felizmente, desde o ano 2000, desde que se tornou novamente crime público, eu acho que esse salto. Agora, as coisas parece que chegam ao tribunal e não temos sentenças condenatórias dos agressores. É muito pouco aplicado o afastamento do agressor, não é? Para além desse problema depois da vigilância que é preciso fazer, e todos percebemos que é impossível ter um polícia à porta de cada vítima, por isso a questão da vigilância eletrónica, mas também nos tem chegado eco, e nestas audições que temos realizado, de que, por vezes, os tribunais não tomam as decisões, algumas delas, inclusivamente preventivas em termos do risco que a vítima... Sabemos que agora há o problema da prisão preventiva, não é? Que não é possível, esse problema também está a colocar. Como é que avaliam, se já há este esforço por parte dos órgãos de polícia criminal, no auto de denúncia padronizado, equacionar os padrões de risco, com certeza serão os adequados, deu alguns exemplos e deve haver mais, a questão das armas e tudo, nós sabemos, não é? E sabendo nós que nos 3 primeiros meses deste ano já foram assassinadas quase o dobro das mulheres que o ano passado, não é? Pelos companheiros e maridos. Quer dizer, como é que balanço é que fazem da sequência disto em termos do tribunal? Não é? E se fosse possível, um pequeno comentário sobre o homicídio conjugal, que é uma coisa que não está, do meu ponto de vista, suficientemente também estudada, mas que é um dos índices maiores da Europa, não é? Espanha faz está sempre a falar, os jornais estão sempre a falar do homicídio conjugal em Espanha, e, no entanto, em Portugal ele é superior, não é? E com estes dados do primeiro trimestre de 2008, são, de facto, ficarmos extremamente preocupados. Pronto, e com isto terminado, renovando o meu pedido de desculpas por não ter estado desde o início, e o meu agradecimento pelos vossos contributos.
Muito obrigada. Não sei quem... O senhor superintendente, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu devo dizer que o balanço é positivo da implementação do auto de denúncia ou de notícia de violência doméstica, como é positiva a implementação da avaliação de risco. Eu próprio fiz parte do Grupo de Trabalho de Justiça e Segurança no âmbito do 2º Plano Nacional contra a Violência Doméstica, e devo dizer que a criação deste auto foi criada em conjugação entre representantes dos OPCs, dos órgãos de polícia criminal, e magistrados. Portanto, foi um trabalho em conjunto, e que levou depois, no culminar do 2º Plano Nacional contra a Violência Doméstica, a implementação do auto e da avaliação do risco em janeiro de 2006. Portanto, o auto permitiu, teve todas as vantagens de uma melhor qualidade da informação recolhida num primeiro momento, num primeiro atendimento, que permita também uma melhor decisão judicial. O auto, para a implementação do auto, antes da implementação do auto, houve formação conjunta entre quadros, portanto, houve formação conjunta com formadores, magistrados, elementos das forças de segurança, elementos da ONGs, etc. Portanto, foi um processo que, no nosso ponto de vista, teve muitos méritos. Depois deste processo, houve uma desmultiplicação da formação no interior das forças de segurança para o dispositivo nacional, no sentido de abranger o maior número possível de elementos. No que diz respeito à questão concreta que coloca, nós não temos, enfim, os dados suficientes para nos permitirem uma avaliação mais objetiva. Porque, enfim, sabemos da nossa experiência, algumas das coisas que eu referi relativamente a decisões que respeitam à aplicação de medidas de coação têm que ver com a nossa experiência cotidiana que vamos tendo. Nós não fazemos uma recolha sistemática, aliás, essa informação reside nos tribunais, no Ministério da Justiça. Nós não fazemos uma recolha sistemática da tipologia das medidas de coação implementadas, etc. O que é certo é que a experiência vai nos dizendo, e a partir daí estas nossas reflexões, no sentido positivo, isto num sentido, enfim, que tem de crítica positiva, no sentido de ter que haver uma refocagem, obviamente, no afastamento dos agressores do seu agregado familiar e não o contrário, que tem sido mais sistemático esta intervenção. Mas também temos já inúmeros casos de implementação do afastamento do agressor do seu agregado. A questão depois que se coloca é a vigilância do cumprimento deste tipo de medida, que se torna, em termos práticos, complicado. O que leva, pode redundar, e já tem redundado, já há casos pontuais que redundou, depois na emissão de um mandato de detenção e de ser detido o agressor e ser aplicado uma medida de coação superior, porque depois volta, tem havido alguns casos, infelizmente, de reincidência das agressões. Inclusivamente, todo tipo de agressões mais graves. Portanto, eu acho que estes comentários é no sentido de todos em conjunto. Eu volto a focar aqui os grandes passos, os passos muito positivos efetuados nos últimos anos. Temos agora na vigência do 3º Plano Nacional contra a Violência Doméstica e eu também tenho conhecimento concreto de implementação de algumas das medidas no interior da PSP, mas não só, porque faço parte do grupo de trabalho interministerial a nível do MAI na implementação destas medidas e tem sido feito um trabalho assinalável e o resultado disto está a visto, portanto, que é o aumento dos números credíveis que temos das denúncias de crime. Eu volto a dizer, quer dizer, eu vejo tantas vezes nos jornais, na comunicação social, nós vemos tantas vezes na comunicação social, parangonas com aumentos, mas cujas fontes eu tenho alguma, porque ainda agora o Sr. Deputado referiu, aumentaram os homicídios. Isto dos nossos dados, isto não está assim muito... Pronto, mas são mortos, mas enfim, eu aqui mas não, mas olha, pronto, mas é assim, ainda no ano passado vimos a divulgação, não, mas ainda no ano passado vimos a divulgação de dados relativamente aos homicídios com resultados devido à violência conjugal, enfim, tenho as minhas dúvidas relativamente a alguns daqueles números. De qualquer maneira, o que para nós é aqui importante focar é a melhoria dos mecanismos existentes no primeiro atendimento. Volto a focar também a necessidade de a importância das redes locais e, de facto, o trabalho em conjunto localmente que tem sido também melhorado entre diversos atores. Provavelmente, como eu referi aqui, o que temos que pensar é evitar os mecanismos de alguma repetição de atendimentos, no sentido de não desmotivar, porque eu quando falo isto, falo com conhecimento concreto, porque isto desmotiva as vítimas. As vítimas estarem a repetir os seus testemunhos para diferentes atores em diferentes níveis, isto acaba por ser a tal questão que estávamos aqui a falar no início. A questão da falta de celeridade. As vítimas sentem-se... Não, mas a questão é que o autodenúncia padronizado vai dar abertura a um processo de crime e, efetivamente, a uma investigação que vai redundar na aplicação, eventualmente, de uma pena para o agressor. O que não é tão líquido nos atendimentos das ONGs têm outro tipo de vertente, mais um acompanhamento psicológico, um acompanhamento pós-vitimação, etc. Portanto, daí que nós achamos, não redundam necessariamente, tem bem um processo de crime como sabe. Não redundam necessariamente em processos de crime. Daí que nós achamos que, enfim, deve haver uma maior coerência nestas redes globais para evitarmos redundâncias. Mas volto aqui a focar os passos positivos que foram dados nos últimos anos, os passos positivos dados no interior das forças de segurança, na formação dos seus quadros, na melhoria dos mecanismos de atendimento e na criação de ferramentas essenciais para a detecção de situações de risco. Eventualmente, muitas destas ferramentas têm prevenido outro tipo de crimes mais graves, nomeadamente homicídios. A avaliação precoce de situações de risco, temos a noção concreta que poderá ter evitado agressões mais graves. E o trabalho, muitas vezes, não é feito apenas e só pelas forças de segurança. É-nos transmitido por outros atores, no âmbito dessas redes locais, e nós, como o OPC, desenvolvemos depois as nossas diligências e que têm redundado, efetivamente, em casos de algum sucesso, alguma melhoria da eficácia, na punição dos agressores e na proteção das vítimas. Portanto, basicamente, isto.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer intervir.
Só uma breve nota, porque fiquei preocupada, não gostaria que ficasse essa questão no ar a propósito de estar ou não feito debate sobre as pulseiras eletrónicas, porque de facto há uma experiência neste momento que se iniciou nos Açores, está inscrito no seu plano da violência doméstica, o debate está feito, está assumido que é essencial para a vigilância dos agressores e para garantir a eficácia da medida de afastamento. Está previsto em sede de CREM todo o equipamento nesse sentido das forças de segurança, é uma medida dispendiosa, séria, que tem que ser tomada e foi claramente assumida como uma opção. Podíamos ser mais céleres, é certo, mas não podemos todavia deixar também de dizer que ela está contemplada e que está, que se atendeu à eficácia de facto que esta medida tem. Porque, de resto, partilho inteiramente da opinião da Sra. Helena Pinto, que, de facto, é preciso, em relação aos agressores, termos meios de controle eficazes. Mas é importante também darmos nota desta questão.
Muito obrigada. Se mais ninguém deseja intervir... Não. Ok. Temos terminado a nossa audição. Quero agradecer a vossa presença e o contributo que deram para o esclarecimento desta situação que nos preocupa a todos. Muito obrigada.